Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Hoje nós temos duas convidadas super especiais para participar desse nosso episódio número 137 do OdontoCast, trazendo mais um assunto com foco em laboratório de prótese no Brasil, que com certeza impacta a todos vocês que estão nos ouvindo, sejam pequenos, médios, grandes laboratórios, laboratórios no fundo de casa, no fundo do quintal, grandes empresas, grandes empreendimentos, que é um problema que o Thiago já vai falar aí no tema. Mas antes de entrar no tema e apresentar as nossas convidadas, Thiago, eu queria deixar um convite para o pessoal que não conhece ainda a K2Go, que está entrando através das redes pessoais aí das nossas convidadas ou nossas mesmas, mas que não conhecem o trabalho da comunidade K2Go. Acessem, por favor, o nosso Instagram,
Arroba comunidade K2Go.
o nosso Facebook,
Facebook.com/comunidadek2go.
YouTube.
YouTube.com/comunidadek2go.
Então vamos nessa e também vamos falar um pouquinho sobre ofertas, sobre você que tem o seu laboratório de prótese e quer aproveitar e fazer uma comprinha muito legal com desconto. Nós temos uma parceria com a Dental Súria de Maringá, que atende em todo o Brasil em tempo recorde. Eles têm uma capacidade logística, uma eficiência logística muito grande, e você usando o cupom SOUK2GO, SOUK2GO, você tem 10% de desconto sobre todos os itens, equipamentos, mesmo aqueles em ofertas, válidos para a primeira compra. Então capricha lá, não deixa de incluir aí nos seus orçamentos, tá bom, turma? Sem mais delongas, Thiago, qual o nosso tema de hoje? Quem são as nossas convidadas?
Hoje nós vamos falar sobre os impactos da comunicação no laboratório com as nossas queridas convidadas e consultoras da K2Go, Michele Kempen e Elaine Amorim. Bem-vinda, pessoal!
Muito obrigada!
Bom, gente, começando, como eu sou o que menos fala dos quatro aqui do grupo, então eu vou pedir para o Thiago me ajudar a organizar aqui como que nós vamos fazer, porque uma hora de live com quatro pessoas que trabalham com consultoria falando o dia todo, né? É um grande desafio a gente organizar para que tenha assim uma lógica e que o pessoal que está nos ouvindo aí consiga interagir, participar, trazer suas dúvidas também. Como que vai ser o foco e a cobertura desse tema aí, Thiago? Já começando com você para direcionar o nosso trabalho de hoje.
Primeiro, bem-vindos todos aí que estão nos ouvindo hoje, né? Muito bom ter todo o nosso time de consultoria. E quem nos acompanha mais aí sabe que a gente até falou uma vez sobre comunicação, mas hoje é diferente. Hoje a gente está trazendo uma perspectiva de cada um dos nossos especialistas sobre como que essa comunicação pode impactar diretamente dentro do laboratório de prótese, né? Especificamente no laboratório. Uma das formas de comunicação que a gente usa muito aqui, você deve ter percebido, é a tal da live. A gente tem live aqui para poder se manter em contato sempre com os nossos clientes. Então, a gente tem a live, a gente tem o podcast, a gente tem os artigos, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem diversos canais de comunicação diferentes com os nossos clientes. E isso é muito importante para nós. É assim que vocês se lembram que a gente existe, é assim que vocês acompanham o nosso conteúdo, é assim que algumas pessoas nos conhecem. Então, isso aqui é uma comunicação externa. E quando a gente fala de comunicação externa, fala de live, de podcast, a gente está falando muito de marketing, né? O marketing é uma ferramenta muito poderosa que ela geralmente, quando a gente vai fazer uma consultoria interativa, uma reunião gratuita que a gente faz, a primeira reunião, né, com quem tem interesse, é só entrar lá em k2go.com.br e agendar a sua consultoria gratuita. O pessoal, quando a gente vai falar sobre o marketing, eles ficam preocupados, falam: ah, não, mas eu tenho medo de ligar o botãozinho do marketing e aí eu não dá conta de produzir tudo que eu preciso, né? Mas é importante a gente entender que o marketing não é só para aumentar as vendas, mas também é para manter engajado o público que já existe, né? Então, para poder falar sobre marketing, sobre essa comunicação externa, eu queria convidar a Michele para poder falar. Michele, me diz, qual que é o impacto da comunicação dentro do marketing do laboratório?
O impacto é gigantesco, né? Tantas pessoas com medo de se comunicar e vender mais, isso. O Cogut costuma falar que é uma preocupação boa, né? Quando a gente vende muito, é uma boa preocupação. Mas a gente aí vê muito dos clientes uma preocupação que, no caso, quando eles nos trazem, não é tão positiva assim. Mas uma coisa importante na comunicação é que ela tem que ser clara e tem que ter um objetivo. Senão, ela se perde. Então, se a gente faz uma comunicação no sentido da venda, com certeza a gente vai aumentar as nossas vendas. Agora, se a gente faz uma comunicação no sentido de engajar, no sentido de manter aquele público cativo, interessado, de trazer as novidades do nosso negócio, não é importante, é essencial. Então, aqui na K2Go a gente já percebeu isso, né? Nem sempre a gente está buscando ali novos clientes com marketing. Em algumas estratégias, a gente está buscando autoridade, prova social e também uma coisa muito importante que eu e a Elaine estávamos ali numa reunião, que é o engajamento também com a equipe. Né? Essa comunicação externa, ela reverbera na equipe. A equipe percebe tudo que a empresa faz. Nas redes sociais não é diferente, né? Então a gente percebe que aquele laboratório que tem uma rede social paradinha, na hora que a gente tenta estar num evento, lançar um produto, conseguir novos colaboradores, é um desafio. Aquele laboratório que no outro cenário se comunica bem, mostra seus diferenciais. Ele mostra bem como ele embala o serviço dele, como é a experiência do usuário, que fica aquela caixinha linda de serviço. Né? Quando ele consegue passar essa comunicação para o mercado, começam a chover, inclusive, colaboradores querendo integrar aquele time, um time de sucesso. Né? E eu e Elaine estávamos aí em reunião hoje fazendo pesquisa de clima sobre uma pesquisa externa que também é interna. E que reverbera no negócio como um todo, né, Elaine? Eu queria, inclusive nessa parte, antes de falar mais do externo, eu queria entrar no interno, porque para mim é essencial que o nosso time, as equipes, elas saibam como um todo os benefícios da empresa, elas consigam compreender e ter a empresa como um espelho, como uma inspiração. E nem sempre é assim, né, Elaine? Às vezes a gente vê colaboradores que eles mesmos já visualizam vários erros ali dentro da corporação e que a gente ouvindo, não na comunicação principal é ouvir, então a gente consegue trazer essas mudanças, né, Elaine?
Exatamente, Michele. Esse é um ponto assim primordial, né? Quando a gente começa a falar sobre gestão de processos, gestão financeira, o marketing, recursos humanos, eu já começo entendendo primeiro lá o dono. Como que o dono dessa empresa, como CEO dessa empresa, como gestor dessa empresa se comunica? A partir dessa primeira comunicação que eu faço, né? Todos aí, uma boa parte já sabe que eu começo fazendo uma análise de perfil comportamental nesse gestor, eu já começo a observar como que é uma comunicação desse gestor, né? É uma comunicação mais tranquila, é mais introspectivo, tem clareza na comunicação, porque a comunicação ela tem que ser muito clara, ela tem que ser principalmente muito objetiva. Muitas pessoas não entendem o que que é ter uma comunicação assertiva e agressiva, né? E tem uma diferença muito grande, tem uma linha tênue entre essas duas respostas, né? Objetiva e agressiva. E a comunicação objetiva, ela nada mais é do que assumir uma responsabilidade. É assumir, porque muitas vezes a gente escuta aqui nas reuniões, né? Poxa, minha equipe não faz o que deveria fazer. Por que que a minha equipe não faz o que eu peço? Então, vamos alinhar aí essas duas comunicações. Deixa eu observar como está sendo essa comunicação. Está sendo clara? Sendo objetiva? Está tendo ali, né, aquele alinhamento de expectativas, crítica, né, criticidade? Ou seja, o que que eu espero de um trabalho? O que que eu estou esperando? O que que é um trabalho bem feito para mim? Será que muitas vezes materializar isso para um colaborador não facilita muito essa comunicação, né? Que foi inclusive o que a gente conversou hoje. Às vezes a pessoa fica, olha, eu nunca sei o que tá bom, eu faço, aí fica aquela coisa, o colaborador, eu faço demais, eu dou meu sangue, daí o diretor, olha, eu espero tanto dessa pessoa e a pessoa não faz o que eu gostaria que ela fizesse. Então, assim, é um assunto muito profundo. Daria uma aula enorme falar sobre objetividade, sobre essa comunicação mais agressiva, né? E a comunicação agressiva, ela é aquela comunicação que ela perde o tato muitas vezes, ela perde o tato, ela já não é tão objetiva, ela acaba sendo muitas vezes grosseira. Ou quando eu só me apego ao que eu entendo, eu só me apego ao que eu sei, ou seja, não paro para ouvir. Vamos parar, deixa eu ouvir, deixa eu entender o que essa pessoa está querendo dizer. Vamos entender o mapa mental dela, né? Depois eu respondo, né, Thiago?
Essa comunicação aí, Elaine, aí você está entrando até um pouquinho na parte de processos também, por quê? Eu falo muito sobre mudança de cultura, eu sempre reforço, né? Cultura não se muda, se implementa uma nova. E na hora que a gente vai implementar uma nova, essa mudança, ela vem de cima. Os chefes, né? Os donos, os gestores, o CEO, a CTO, ou o nome que você quiser dar, mas os donos ali que têm que organizar, os empresários, donos do laboratório, eles têm que começar essa mudança de dentro, né? Por exemplo, não adianta nada falar de Trello para resolver comunicação interna do laboratório, se o próprio ceramista-chefe, que é o principal, né, que é o dono do laboratório geralmente, ele não usa o Trello. Todo mundo da equipe usa menos ele. Ah, porque isso aqui eu não tenho tempo, eu não consigo, eu estou muito ocupado, né? E essa dinâmica de expectativa, eu falo muito sobre isso, né? A gente tem que ter regras muito bem definidas, não só para quem está fora do laboratório, que no caso é o nosso cliente, mas também para a nossa equipe. Os prazos têm que ser bem definidos para a nossa equipe. Quanto tempo a gente entrega determinado tipo de trabalho? Quando acontece uma repetição, quem que é o responsável por isso, né? Quando eu falo de fluxograma, fluxograma nada mais é do que uma comunicação direta com a equipe. Qual a cronologia que as coisas acontecem aqui dentro do laboratório, né? Então, a comunicação, ela acontece exatamente primeiro a partir de cima, né? Vertical mesmo. Não adianta tentar ser horizontal. Tem que ser a partir do exemplo. E a gente vê claramente a diferença que tem entre laboratórios que têm uma comunicação mais ativa, uma comunicação mais empática, e laboratórios ali que a comunicação é extremamente agressiva, estreita, curta, né? Ou às vezes até nula, né? A gente já viu diferenças enormes, né? Desde impressora voando até reuniões quase que diárias para poder alinhar a expectativa da equipe. É só para poder contribuir com esse ponto, pessoal. Na segunda-feira a gente fez uma consultoria presencial, né? A gente fez um treinamento de Trello presencial porque foi aqui em Belo Horizonte, é de um grande amigo nosso, um grande cliente também. E aí na hora que a gente foi fazer esse treinamento, a gente teve um feedback maravilhoso. Ele falou, olha, a gente quase não fazia reunião aqui dentro do laboratório. Se fazia, era uma vez por mês e era só para poder criticar problemas específicos. E agora, eu e a minha administrativa aqui, a gente está fazendo reunião quase que diária, né? Nossa agenda está cheia de reunião aqui porque o nosso trabalho está sendo organizar a função e a tarefa de produção de cada uma das outras pessoas aqui da produção. Então, a gente está vendo o reflexo gigantesco que isso está trazendo, né? E é claro que é uma somatória de coisas, mas um dos reflexos que eles tiveram ali desse trabalho de comunicação e do que a consultoria como um todo, né, que é uma consultoria integrativa, são quatro especialistas trabalhando cada um na sua função ali, eles conseguiram, sem aumentar a equipe, bater 30% em maio, aumentar o faturamento 30% em relação a novembro, que geralmente é o melhor mês do ano, né? Então, em maio, 30% mais que novembro do ano passado, com uma pessoa a menos na equipe. Muito disso se deve exatamente a essa comunicação, tanto externa, que é o que a Michelle falou ali agora, que tem que ter um jeito de comunicar, tem que ter um caminho, né? O Reginaldo, ele deu um depoimento na última live com a gente falou sobre o modelo de negócio e construiu o modelo de negócios dele ao vivo, para quem tiver curiosidade, foi no episódio 136, e ele falou, olha, eu comecei o meu marketing sem um objetivo e acabou que eu entreguei muito mais para TPD do que para dentista, que é o que eu queria vender, né? Então, eu estava vendendo muito mais curso do que conseguindo vender prótese, que era o objetivo do laboratório dele. Talvez como Reginaldo ele queria, né? Vender mais curso, mas como laboratório queria vender mais prótese. Então, a gente vê diretamente que a forma de comunicação no marketing, que é externa, impacta diretamente na comunicação interna ali com a equipe, e a forma como isso é comunicado consegue atravessar ali essa parte do processo. Então, desde que seja mais organizado, a gente geralmente consegue extrair um resultado melhor. E esse resultado, Cogut, eu estou dando um exemplo do nosso cliente dessa semana aí, de 30% de aumento de faturamento, por exemplo, não é à toa. Esses são dados que a gente consegue medir exatamente na parte financeira, e que é uma forma de comunicação, né, Cogut? Ter transparência sobre os números, sobre as metas, tudo isso faz parte de uma comunicação assertiva dentro do laboratório, né?
Com certeza, nós temos alguns exemplos aqui dentro de casa, depois de tantas e tantas consultorias, de clientes que cresceram, laboratórios que cresceram de maneira absurda. Alguns deles até deixaram registros aí em lives anteriores, né? De multiplicar por 4 o seu faturamento, né? Em período aí, dentro de um ano, que é uma coisa assim, são feitos, de fato, avassaladores, em plena pandemia, né? Que nós tivemos aí em 2021. E tem muito a ver com a comunicação. E é o que eu sempre comento, é a diferença entre comunicação e código de linguagem. Comunicação é aquilo que a gente profere, código de linguagem é: será que a pessoa com quem eu estou interagindo está entendendo o que eu estou dizendo? Será que meu código de linguagem está adequado para aquela pessoa, para aquele momento? E aí até eu vi ali o Diogo Dias contribuiu, um abraço aí, o pessoal que quiser contribuir com seus depoimentos também, a gente vai procurar abordar aí na medida do possível, que sempre quando ele vai contratar, ele verifica o perfil no Instagram das pessoas. Isso daí é super importante, mas não só quando você está contratando, mas até dos teus clientes também. Depois a gente vai devolver ali para a Michelle, né? E a Michelle tem caso de fazer monitoramento de redes sociais aí do laboratório, dos parceiros nossos, que ela percebeu que só pelo simples fato de seguir alguns dentistas do laboratório que estavam em fase de abandono, que nós medimos isso com a metodologia Churn dentro da consultoria, aqueles clientes que não colocam nenhum serviço, não mandam mais nenhum serviço para o laboratório há mais de 90 dias, só o fato de começar a seguir na rede social, ele começou a mandar mais serviço. E muitos deixam o laboratório justamente por conta disso, né? Porque ele não se sente correspondido nessa relação aí, contando com a comunicação, com o código de linguagem, com as redes sociais, e o impacto financeiro disso é violento. Haja visto, Thiago, que a gente sempre comenta, já falamos isso em várias lives, né? Que um dos maiores problemas de faturamento do laboratório já começa na comunicação com o dentista, porque a maioria dos trabalhos não chegam prontos para produzir. A maioria das caixinhas ficam paradas, aguardando o que? Informação. O que é informação? É parte, é o meio da comunicação. Falta informação de cor, falta informação de número do dente, nome e sobrenome do paciente. Às vezes, qual que é o trabalho, né? Tipo, o dentista que manda lá, me liga, né? E aquele trabalho vai ficando parado. E para isso existem técnicas, existem métodos em que a gente prova nesses laboratórios que cresceram aí vertiginosamente, até citando um exemplo que a gente participou ali num cliente de assessoria nosso, ele resolveu um problema muito sério que ele tinha de comunicação, porque os dentistas ligavam muito pedindo para o protético participar do planejamento do caso, o que é uma coisa comum, uma coisa saudável, mas para o modelo de negócio dele, que ele queria uma escalabilidade, uma produtividade muito maior, fica inviável. Como que você vai participar de todos os casos se você está recebendo aí 30, 40 caixinhas todos os dias, né? E ele queria triplicar esse volume. Aí ele transformou aqueles casos mais recorrentes de consulta em pequenos tutoriais, em vídeos, em links que ele manda para o dentista já na hora que chega um novo cliente. Ele já manda junto com o termo de parceria os links ali de como que funciona o fluxo laboratorial e o que que o dentista pode fazer para ajudar a acelerar esse fluxo que impacta também no tempo de cadeira dele. E esse caso que eu estou falando, vocês sabem, né? A Elaine participou ali do treinamento, da contratação das pessoas, e a Michelle, já devolvendo para ela, participou dessa estratégia, né, desse planejamento de marketing, né, de como resolver esses gargalos, né, Michelle?
De tudo que a gente falou, primeira coisa, tem que ter clareza da persona com quem você está se comunicando, porque comunicação é uma troca. E às vezes na rede social a gente quer falar sozinho. Ah, eu estou falando só com o celular. E não é. Na verdade, a gente está falando aqui, ó, com várias pessoas, centenas e milhares, né, se somar o perfil de todos que estão aqui. Então, a gente tem que ter o conhecimento de quem são essas personas por trás e quais são os objetivos dessas personas em estar nos comunicando aqui. Por exemplo, muitos clientes aí, como o Kogut veio falar do Reginaldo, o Reginaldo, quando ele chegou com essa questão de ter um perfil muito incrível, ele tem um perfil maravilhoso, super engajado, vídeos muito legais, mas que atraíram muito pela técnica. Então, muitos técnicos em prótese começaram a procurá-lo para ter aquele curso. Eu quero fazer essa técnica. Então, muitas pessoas começaram a procurar ele com essa comunicação. E foi ótimo, né? Ele teve a vida revolucionada. Como solucionar agora, Michele? Né? Ele me perguntou. É essa questão que não é um problema, mas se eu quero comunicar com o dentista. Aí eu falei com ele, vamos separar o perfil? Vamos deixar um perfil que você vai comunicar esse lado de curso, você vai comunicar a sua vida pessoal, você vai humanizar a sua marca e vamos criar um perfil separado do laboratório, onde a gente vai se comunicar com o dentista. Então, só aí, nessa divisão, né, a gente já consegue aprimorar essa estratégia e ter mais resultados. Agora, trazendo esse outro exemplo aí, desse nosso outro cliente da assessoria, que também teve resultados incríveis e que seguiu as dicas à risca, qual que é o principal diferencial desse cliente? Ele tem objetivos claros. Os objetivos dele são muito claros, ele tem metas. E ele tem formas de monitorar essas metas. E uma dessas metas dele era ter uma comunicação premium. Então, o que, que ele fez? Ele criou itens digitais gráficos, todos com a mesma identidade visual, onde ele enviava para os clientes dele. Então, a ordem de serviço, ela tinha todas as informações necessárias ressaltadas na ordem de serviço. Termo de parceria. Quantas vezes a gente ouviu na consultoria... Ai, dentista, tá me cobrando por um trabalho que é erro dele. É, ou o contrário também, olha, eu errei, o que, que eu faço? Como que eu devo agir? Para isso a gente recomenda um termo de parceria. É importante para todas as parcerias que a gente firme um modelo de contrato, um contrato que é bom para os dois. É uma segurança, né? Então, o termo de parceria, eles têm esse termo. O que mais que eles têm? Uma tabela de preço que é justa, né? A gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. O que, que você consegue entregar de diferencial com o seu trabalho? Qual que é o seu objetivo com a sua marca? E essa empresa que está em assessoria aí conosco tem esses objetivos muito claros e todos os itens de papelaria se comunicam. Todos os itens nas redes sociais se comunicam. Quando você liga para entrar em contato com o laboratório, você tem ali ao seu dispor ou uma secretária ou um comercial para aquele primeiro contato, aquele comercial. Para um contato já persistente, uma secretária bem treinada, que tem um curso, que tem aquele jogo de cintura para lidar com várias situações. E uma coisa importante que a Elaine falou, que tem uma comunicação não violenta. Porque no dia a dia, muitas coisas acontecem entre a nossa comunicação, né, gente? Tem a vida pessoal, tem os nossos problemas, nem todos os dias a gente está com a saúde 100%. Então, na hora de comunicar, tudo isso importa. Eu preciso saber como eu estou, eu preciso planejar a minha comunicação com os meus objetivos, com a persona certa, nos canais ideais, para eu conseguir ser mais assertivo nas minhas estratégias. Um ponto importante que eu já reparei assim, em 99% dos clientes que já me procuraram por marketing para laboratório, é que não havia um planejamento estratégico. Não havia um planejamento para aquela ação. Era feito. Michelle, eu tenho um Instagram, eu tiro foto, eu crio a legenda e posto. Isso é marketing? A gente pode dizer que é marketing, mas é marketing estratégico? Não. Então, pode trazer esses resultados que a empresa não gostaria. Inclusive, de comunicar o que a empresa não quer. Né? Às vezes, tem um espacinho ali no laboratório que a empresa poderia valorizar mais com as redes sociais, mas por não ter um planejamento estratégico, ela não consegue dar luz àquele espaço. Né? Então, a gente tem lidado bastante com essas questões. E eu acho muito importante, gente, buscar um profissional que possa te auxiliar com essa visão, porque a gente já percebeu na prática que o técnico em prótese, o dentista, são pessoas assim muito especializadas, são pessoas que vivem trabalhando muito na sua demanda, no seu trabalho foco. Então, às vezes, eles não têm tempo mesmo para executar essas tarefas e pensar esses outros setores. Então, é importante buscar uma empresa, alguém, um colega, um conhecido que possa auxiliar e trazer um pouco mais de luz nisso que é tão importante para o negócio. O Cogut falou de um QR Code aí que vai com todos os itens. Isso é legal demais, né, Cogut? Essa empresa criou uma caixinha personalizada da marca, que vai com cartão de agradecimento em todos os serviços, parecendo uma joia, né, a embalagem. Inclusive, hoje elogiei a Erika Leite, que ela postou um videozinho embalando um trabalho e estava tão lindo, que parecia uma joia mesmo, né? Então, isso é muito importante, pessoal. E aí, junto com a caixinha, vai um QR Code com todos os links importantes, ou seja, como fazer uma fotografia, ou seja, quais são as principais informações, qual que é o termo de parceria. Então, vai tudo ali, né? Tem muita informação, como a Elaine falou, a gente poderia falar sobre comunicação por horas, por dias, porque é algo que precisa de troca, né? O Kogut também citou uma base de churn que a gente cruza com as redes sociais. E eu faço muito esse serviço, gente, de analisar se a gente está retornando para o nosso cliente, para o nosso público-alvo, para a nossa persona, esse engajamento que a gente espera dele. Porque é uma relação que não é individual. É uma relação de dois. Então, nós também, como empresa, precisamos interagir com o nosso público. Então, marketing é essencial, mas marketing com planejamento estratégico. E todas as vezes que eu estou trabalhando marketing, eu começo a perceber também o tanto que é importante olhar para todo o cenário. E por isso que aqui na consultoria a gente tem tanta segurança para tratar com o cliente, porque eu participo de uma reunião com o Kogut Financeira, onde eu tenho acesso ali àqueles clientes que estão na lista de abandono, então eu sei onde eu vou agir, então eu tenho um alvo, né? Junto com a Elaine, eu vejo as pessoas, eu consigo entender como as pessoas estão, como está a comunicação interna, porque se não está bem internamente, imagine externamente. E os processos, né? A gente traz demanda para o laboratório. Se os processos não estão organizados, como é que a gente faz, Thiago?
Quando a gente fala de comunicação, tem a comunicação óbvia, que é aquilo que a gente vê na hora, né? Por exemplo, o marketing, quando você faz uma postagem com intenção, é uma comunicação bem óbvia, né? Mas tem aquela comunicação que também não é tão óbvia assim e que faz toda a diferença. Por exemplo, você falou sobre a embalagem. Uma embalagem bonita, bem feita, com segurança, comunica um profissionalismo maior do seu laboratório. Quando a gente fala de um modelo, o Darlos, ele fala muito sobre isso, né? Aquele modelo cheio de bolha, por exemplo. Como é que você consegue transparecer precisão no seu trabalho se nem seu modelo está preciso? Aquele modelo que tem o gesso pedra, está todo só parecendo um sorvetão mesmo, né? Nem, não deu tempo nem de recortar o modelo. Isso também não traz profissionalismo para o seu laboratório, né? Aí o cliente chega lá para ele quer tirar uma foto do trabalho, fica feia a foto porque o modelo está feio, quer fazer um unboxing do trabalho. Fica feio porque está feio, isso tudo faz parte de processo. O Dallas fala muito sobre isso nas aulas dele, na consultoria. Inclusive, ele tem uma consultoria em parceria com a K2Go online, né? E tudo isso faz parte. Olha, o laboratório, o ambiente do laboratório, você quer receber visita do seu dentista? Então, deixa mais organizado o laboratório. Eu não estou falando de móveis planejados, lindos, maravilhosos. Isso demanda um investimento, às vezes, muito alto. Mas estar limpo e organizado o laboratório já é um grande diferencial. Se você tem a capacidade de investimento para trazer móveis planejados e outras coisas, tudo bem. Aí é ainda melhor. E quando a gente fala aí desses clientes, os que cresceram muito, né, exponencialmente, outras coisas, algumas coisas são simples de entender. Modelo de negócio muito bem definido, então foco, muito foco, sabe o que que quer fazer, o que que quer entregar e o que que não quer fazer, principalmente. Tem uma comunicação muito clara, tem mais de um canal de comunicação, geralmente tem site. Gente, tem uma coisa que transparece mais profissionalismo do que ter o próprio site. Por exemplo, não estou falando de laboratório especificamente, mas quando eu vou entrar em uma empresa que eu não conheço, eu procuro o site dela. Sabe qual que é o endereço, o que que ele faz, quem são eles, né, quanto tempo que existe de verdade, se é uma casinha num lugar que eu não quero ir, se é uma casinha num lugar que eu quero ir, se é um prédio comercial. Tudo isso faz diferença, é comunicação e é uma comunicação que não é tão óbvia. Deveria ser, né? Mas não é tão óbvia assim. É muito importante, ó, por exemplo, a Eliane está falando que a embalagem que vai, a limpeza, limpeza, gente. Olha como é que limpeza é importante, tanto do dentista mandando para o laboratório, né? A pior coisa que tem é receber aquelas moldagens com um monte de sangue, né? E também quando a gente entrega de volta ali o trabalho para o dentista. Imagina você receber a moldagem cheia de sangue e devolver alguns itens com sangue ainda também do dentista, né? Então tudo isso aí envolve a comunicação. E dentro da empresa, essa parte de processos, se ela não tiver organizada, transparece na hora para o cliente. Qual que é o principal sintoma que a gente tem no laboratório quando a gente está com um problema de comunicação interna e de processos para o cliente? Atraso. O trabalho começa a atrasar, começa a repetir muito, né? Então, quando você começa a consertar só esses pequenos probleminhas, não estou falando de você ir direto nos grandes problemas, não. Separa em pequenos e vai resolvendo um por um, que aí você consegue um resultado muito maior, muito mais rápido, né? Então, esses pequenos problemas que você consegue resolver impactam diretamente no lead time, né? Só que, Elaine, não adianta a gente pegar o chicote, a chibata e falar, galera, entreguem em 3 dias, entreguem em 2 dias, vou pegar o trabalho em 48 horas. Isso aí ele tem que ser muito bem comunicado para aquela pra equipe, né? E a gente fala muito sobre reunião, é conversar, é positivo, negativo, mas a comunicação com a equipe passa por muito mais que isso, né? Vocês duas, por exemplo, Michelle e Elaine, fazem um trabalho de endomarketing maravilhoso. A gente estava falando, agora em junho está chegando a festa junina. O que, que você vai fazer com a sua equipe, por exemplo, né? Isso tudo faz parte de comunicação. E aí, essa comunicação, você tinha falado sobre a comunicação agressiva, né, Elaine? Mas o que, que você considera uma comunicação empática? E qual que é o impacto disso dentro do laboratório?
Olha, Thiago, e essa comunicação agressiva, inclusive, ela traz muito julgamento, né? Então, e a comunicação empática é isso que eu sempre falo, né? Entenda o que o outro tem a dizer. Ouve primeiro, né? Acho que uma frase, assim, de impacto, inclusive, que eu poderia trazer para vocês é: não abram margem para ser mal interpretado. Não abra margem para ser mal interpretado. Então, não é melhor eu ouvir com cautela, ou seja, ter empatia pelo que o outro está sentindo, o que, que meu colaborador quer dizer, o que, que ele está compreendendo, entendendo de tudo isso. Aí, depois sim, ou seja, ouvir sem julgamentos, né? Ouvir para compreender e não para responder. Porque com a correria do dia a dia, né, com prazos, é tudo muito para ontem, né, laboratório é assim, é tudo para ontem, é uma correria louca. Então, muitas vezes a gente fica ali ouvindo só para responder. Tô nem aí com o que o outro tá pensando, né? Isso é inconsciente. Então, assim, não abram margem para ser mal interpretado. Dentro da K2Go, por que que nós iniciamos lá pela análise de perfil comportamental do dono? Porque a gente não quer chegar dentro da empresa das pessoas, começar a implementar processos e recursos humanos e marketing, começar a fazer, né, uma festa lá, porque a gente adora organizar, a gente ama fazer gestão, mas será que faz sentido para esse dono, né? Será que faz sentido para a equipe? Então, a primeira comunicação é ali. E depois a segunda comunicação, eu vou ouvir os colaboradores. Espera aí, o gestor já falou tudo que ele precisava. Agora vamos ouvir os colaboradores? Então tem colaborador que senta, que chora. Daí eu fico bem quietinha lá no meu cantinho, deixa a pessoa desabafar, chorar. O Kogut já acompanhou algumas vezes, a Michelle também algumas vezes, né? Tem o colaborador que senta e desabafa, porque ali, naquele momento, ele quer fazer o melhor. Só que nem sempre ele sabe o que fazer para entregar o melhor, né? Então, o descritivo das funções. Para que serve o descritivo das funções? Também é uma comunicação. E é uma comunicação onde gera essa empatia. Eu, empresa, o que eu espero de você, colaborador? Tá aqui, ó, tá escrito pelo menos o básico, né? Pelo o que a empresa contratou aquela pessoa. É o básico. Uma outra frase que eu carrego comigo. A minha comunicação verbal, a minha comunicação não verbal tem total poder de fazer o outro sentir o que eu quero que ele sinta. Isso eu carrego comigo. Quando eu estou me comunicando, o que, que eu quero que as pessoas sintam? Eu quero que o meu colaborador se sinta valorizado? Eu quero, assim, corrigir a ponto dele se sentir mal e um incompetente? Então, assim, calma, escuta. Nesse momento eu não tenho resposta para, de repente, algo que eu vi ou algo que o meu colaborador fez. Eu não tenho respostas. Deixa eu pensar, depois eu converso, depois eu chamo. Porque a nossa comunicação tem esse poder de fazer o outro sentir o que eu quero que ele sinta. Se eu fizer a gente chama de trauma, eu chamo de trauma, né? Porque daí envolve toda uma parte também neurológica, enfim, emocional. Mas uma vez você foi lá e fez o teu colaborador se sentir incompetente. Uma. Duas. Tá errado, tá ruim, faz de novo. Três. Tá muito ruim, me dá aqui, deixa que eu faço. Quatro. não tá legal daqui, deixa, daí vai centralizando, né? Porque daí o dono vai centralizando. Gente, é incrível, mas a qualidade desse colaborador como pessoa, performance, entrega, vai caindo, 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 caindo. Aí o dono fala assim: olha, eu não sei o que acontece, porque aqui no laboratório a gente tem um nível de repetição tão alto que eu não sei o que eu faço. Será que daí não é alguma desmotivação que está gerando aí na equipe, no colaborador? A melhor forma de ter empatia é ouvir. Ouvir para compreender e não para responder. Ouça, compreenda o que essa pessoa tem a dizer, alinha o nível de criticidade que você tem, o nível de criticidade que essa outra pessoa tem, o nível de conhecimento, o nível de maturidade. A única forma que a gente tem de multiplicar talentos, não existe pílula mágica, viu? A única forma que eu tenho de multiplicar os meus talentos, o Kogut, a Michelle, o Thiago, a única forma que nós temos de multiplicar talentos é ensinando, é orientando, é delegando. É a única forma, não tem outro, ele não tem outro jeito, tem que ensinar. Se quiser multiplicar o seu talento, vai ter que ensinar e eu sei. E ainda, ter essa comunicação clara e objetiva, né, Thiago?
E dá uma dor, às vezes, né? Dá vontade de fazer tudo, pegar e fazer. É, e para quem nos acompanha mais, a gente tem um laboratório em Porto Alegre, por exemplo, e ele é à distância de propósito, para a gente conseguir comprovar aí a nossa metodologia de que dá para fazer gerenciamento à distância, né? Eu e a Michelle estamos em Belo Horizonte, a Elaine e o Kogut estão em Curitiba, e a gente faz o gerenciamento de um laboratório 100% digital à distância. E, putz, é um grande desafio essa comunicação. Eu, direto, eu tenho que falar, pessoal, vocês são meus olhos. Eu não consigo, eu só tenho duas formas de visualizar o que acontece aí dentro, ou com dados ou com o que vocês me passam. Eu prefiro visualizar com o que vocês me passam, porque se for pelos dados eu vou ser muito seco, por exemplo, né? Então esse desafio da comunicação à distância ainda é muito maior. Então você tem que aproveitar essa oportunidade que você tem de estar próximo dos seus colaboradores para poder encurtar essa comunicação. A gente tem aí a própria K2Go, né, a empresa de educação e consultoria, a gente tem esse desafio de comunicação diário. É por isso que a gente explora possibilidades como o Google Meet, né, que é uma ferramenta de reunião diária. A gente explora ferramentas como o Google Agenda para poder se... É uma comunicação que a gente tem para todo mundo saber qual é a agenda um do outro. A gente usa o Metaverso, que é o Gathertown, que é para a gente poder encurtar essa comunicação, não dependendo somente do WhatsApp para poder conversar, e usa até o WhatsApp também no dia a dia para poder se comunicar, né? Então, é comunicação para poder ter crescimento é muito importante, né, Kogut?
Tudo que foi comentado aqui é impressionante, né? Cada vez que a Elaine fala, que a Michelle fala, que você pondera aí, Thiago, e fala também, gera, assim, N variáveis, N vertentes, que falar de comunicação, universo que eu falei para vocês, né? Em quatro, comunicadores. Trazer esse tema para falar durante uma hora vai ser muito pouco. Estou até tentando ver aqui como é que eu vou sintetizar todos os inputs, todos os insights aqui que foram gerados aí ao longo, ouvindo vocês agora, né? Mas eu vou me concentrar no que eu considero aqui mais importante e passar aqui já para a parte final aí do podcast com dicas de como melhorar a comunicação interna e externa dos laboratórios. Eu acho que é uma boa prática, né? A gente já está tratando aí várias coisas, a linguagem verbal, a comunicação não verbal, a maneira agressiva, a maneira mais empática, a comunicação através de mídias sociais, de redes, quer dizer, são muitos temas que nós estamos abordando. E aí agora, se a gente puder afunilar isso e dar, cada um dar algumas dicas, né? Pode ser até começando por mim agora e depois já passando para vocês. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aí. Para quem chegou agora, nós somos os quatro consultores da K2Go. Eu, Marcos Kogut, especialista em finanças, processo, inteligência de negócio, relação com o dentista, entre o laboratório e dentista. O Thiago, processo e tecnologia. Michelle, marketing. Elaine, recursos humanos. E a gente vem fazendo a diferença aí, graças a Deus, em muitos laboratórios, e são mais de 130 consultorias, se somar com as mentorias, já chega aí tranquilamente à casa dos 400 aí, trabalhos que nós desenvolvemos desde a fundação da K2Go, muitos de vocês estão nos acompanhando aí agora, e a cada dia a gente evolui porque a gente aprende com vocês, a cada consultoria a gente sai, lembra do Highlander? Cada embate que ele tinha, ele pegava o conhecimento do outro, né, que ele venceu. Só que a gente não vence, a gente une força e acaba aprendendo muito aí em cada consultoria que a gente entrega. Então, vamos lá, os inputs. O primeiro ponto da comunicação que eu vejo, como você mesmo afirma sempre, Thiago, o óbvio só é óbvio quando ele é dito. E tem coisas que, para nós, se torna óbvia. Ao longo da nossa jornada, nossa lenda pessoal, nossa especialidade, Imagine um grande ceramista, reconhecido internacionalmente, para ele tem tantas coisas óbvias. E aí, se eu falar em Chang, lead time, em ROI, em TIR, taxa interna de retorno, será que é tão óbvio assim para quem nunca passou por essa curva de aprendizado? Talvez não seja, entende? Então, a gente tem que trazer sempre, eu digo e repito, traga para o código de linguagem da pessoa que está ouvindo. Será que essa pessoa está tendo alcance para aquilo que eu estou dizendo? Se a pessoa for muito mais sábia do que você no assunto, claro que ela vai ter alcance, porque ela está assim, já num nível superior, então você pode falar de qualquer forma. Mas você pode pegar uma pessoa, você vai tratar de determinado tema, que você é especialista e outra pessoa não, você tem que trazer para a realidade daquela pessoa. Não adianta você falar de anatomia comigo, de tomada de cor, que eu não entendo disso. Então você vai ter que ser muito, muito óbvio para se comunicar comigo se for fazer um trabalho, um planejamento aí junto com o dentista, tem que fazer comigo, né? Então, assim, primeiro, óbvio só é óbvio quando é dito. Outra coisa é alinhamento de expectativa, porque muitas vezes a gente se comunica numa determinada expectativa com as pessoas e a gente não deixa muito clara também essa expectativa. E daí frustra a expectativa. A pior coisa do mundo é você alimentar a expectativa em relação a alguém, seja no relacionamento, seja com o dentista, seja com os funcionários. A expectativa é sua. E se você tem uma expectativa, já vai colocando logo, olha, eu tenho a expectativa disso. Porque daí a maneira de você se frustrar e partir para uma comunicação, como a Elaine bem colocou, mais agressiva, menos empática, já é um ponto aí de fracasso. E o problema de comunicação, a gente já tem comprovado nos N amostrais aí das nossas consultorias, é o que mais impacta na perda de qualidade de vida e de receita dos laboratórios, tá, gente? Seja comunicação externa, porque a maioria das caixinhas chegam sem informação para produção, seja na comunicação interna, porque o teu ambiente acabou se tornando desagradável. Por quê? Porque você não contrata caráter para treinar habilidade, porque você contrata, às vezes, um mau caráter, uma mau caráter, sem pesquisar, como colocou lá o Dias nas redes sociais, sem saber que a pessoa saiu do outro lugar, do outro laboratório, porque ele era mal visto lá, ou mal vista lá, era uma gerente financeira que roubou o financeiro, deu golpe na praça, e você nem se, sabe? E daí começa a vir pessoas que não têm habilidade nenhuma, habilidade social nenhuma. Às vezes é um excelente técnico, mas só vem focando em dinheiro, e daí cria um clima ruim, acaba subtraindo as outras pessoas que estão no grupo, né? Então tira aquele espírito de equipe. Então, assim, e a boa comunicação, mudando um pouquinho, para mim os melhores comunicadores são aqueles que ouvem mais. Eu conheci uma vez, saí de um evento, se não me engano, foi ali em São Paulo, em Budas das Artes, eu estava num evento, e o Godri, um grande palestrante paranaense, mora em Pinhais, ali em Curitiba, e a gente se encontrou, ele saiu lá do evento, a gente se encontrou e conversando um pouquinho ali com ele no aeroporto, eu fiquei impressionado, uma pessoa que fala tanto durante 3 horas numa palestra, de repente, quando eu cheguei para conversar, uma palestra para 300 pessoas, tá, gente? Quando eu cheguei para conversar com ele, ele foi todo ouvidos. E dava para ver que ele estava de corpo, alma, tudo presente. Tudo que eu falei, sobre o trabalho, sobre o que estava acontecendo, sobre as minhas percepções, ele estava assim com um foco total. Para quem estudou aí neurolinguística, né, tanto o visual, o auditivo, o sinestésico, estavam todos envolvidos no que eu estava falando com ele. E ele gerou inputs fantásticos. Porque ele ouviu para entender. Porque são as formas de ouvir. Você pode ouvir para rebater, porque você está desconfortável numa situação, você não está entendendo bem a situação, então você vai lá para a comunicação violenta. Você pode ouvir só por gentileza para poder continuar falando, então você não está entendendo nada. Ou você pode ouvir para entender. Então, eu acho interessante isso, né? Não que eu nunca tenha feito, tá, gente? Não sou um ser humano perfeito. Estou perto de chegar lá, mas ainda não cheguei. Eu observo muito no restaurante, né? Quando eu vejo casais nos restaurantes, né? Pleno noite dos namorados, né? Ali na mesa, uma florzinha, uma luz de velas e cada um no seu celular. Estão de mente, só estão de corpo presente, mas mente e alma tá bem distante. Ou tá resolvendo problema de trabalho, tá conversando com um parente e tal, e deixando aquela riqueza, aquela preciosidade daquele momento de você estar próximo daquela pessoa. Então, quando você está se comunicando com o seu cliente, com o dentista, com o seu funcionário, com o seu sócio, esteja presente na conversa. Se você não consegue estar presente, porque está com um problema muito sério para resolver, diga, olha, agora eu não vou conseguir te dar atenção, mas é muito importante. Então, daqui a pouco a gente conversa. Respira, pratica a respiração, está tenso, respire, respire e aspire, aquela respiração lenta de 4 tempos, isso ajuda a acalmar. Passando para as dicas e devolvendo para o Thiago para ele direcionar, já encerrando aqui a minha participação, uma dica, gente. Eu acho impressionante o número de laboratórios que a gente pergunta já na primeira reunião, que é mesmo antes de contratar a consultoria, às vezes a gente pergunta, qual que é o seu problema? Eu tenho problema com a equipe. Muito retrabalho, muito erro, a equipe, às vezes porque o ambiente não está legal. Tá, quando que foi a última vez que você se reuniu com a sua equipe? Ah, a gente não faz isso não. Às vezes, laboratórios aí de 5, 10, 15, 20 pessoas que a gente já passou, não, a gente não faz isso. Mas como não? Ah, cada um sabe o que fazer, o contrato, vai para a bancada, né, senta no tronco e faz o que tem que fazer. Não é assim. Pelo menos uma vez por semana, não estou dizendo reunião chata, reunião para passar gráfico no PowerPoint, reunião todo mundo em pé ali na frente da televisão para dar mijada, não é isso. Faz ali um cafezinho, leva um pão de queijo ali e tal, e começa, vamos lá, vamos bater um papo, o que está legal, o que pode melhorar. Aproveita o estoque de conhecimento da sua empresa, do seu laboratório. Esse estoque de conhecimento muitas vezes é muito rico. E quando você dá essa abertura, se você é muito autocrata, o que é autocrata? Aquele chefe que tem uma postura agressiva. Ele inibe as pessoas. Daí, todo mundo fica sabendo dos problemas que estão acontecendo no laboratório. Qual todo mundo? A faxineira, o cara que entrega o pão, o cara, o motoboy, está todo mundo sabendo, menos o dono. Por quê? Porque se for falar para ele, vai levar porrada, vai levar esporro. Então, acabam... escondendo os problemas da pessoa que é muito autocrata. Então, não que você tenha que ser muito democrata, não é isso. Tem que ter também uma direção, um rumo, e tem que ter alguém no leme, no timão. Não é todo mundo que vai pegar no timão, não. É você. Você é o dono ou a dona do laboratório, gestor ou gestora. Mas, assim, tenha a paciência, tenha a parcimônia, tenha a inteligência de ouvir, tá bom? Tenha a inteligência de ouvir. Se você ouvir, se você reunir, reunir pelo menos uma vez por semana, uns 15 minutinhos que seja, num ambiente informal, a equipe para bater um papo sobre o que está bom e o que pode ser melhorado, com certeza só ali já vai melhorar. Então, essa é a minha dica, Thiago.
Um grande problema que eu vejo da comunicação aí, pessoal, é que normalmente a gente acha que a gente está se comunicando da forma correta e ninguém está nos entendendo, e que as outras pessoas estão se comunicando errado e não estão te entendendo, né? Então, é muito importante que a gente, às vezes, pare um pouquinho e analise se a nossa forma de comunicação, de fato, foi correta, né? E aí, na minha experiência pessoal, não estou falando que é a forma certa, mas para mim dá muito certo, principalmente fazendo gerenciamento à distância de equipe, é não tomar só as decisões sempre, né? Deixa a equipe tomar essas decisões. Você tem que direcionar a decisão. Demonstra qual que é ali a situação, deixa a situação num quadro mais claro, exemplifica o que está acontecendo e dê opções para a equipe. E deixa a equipe tomar a decisão sobre aquelas opções que você definiu para ela, né? Às vezes fica parecendo até que você não está tomando decisão nenhuma, você está direcionando a decisão. E quando uma pessoa, ela entende que foi ela que tomou a decisão e não foi outra pessoa, geralmente ela está mais aberta a aceitar, a acatar aquele formato, né? Então é muito importante, né? Pensa em que formato você pode se comunicar melhor, né? Como que você pode fazer, exemplificar um caso para que aquela pessoa consiga compreender o que você quer passar de mensagem, né? O pessoal da Obra Prima passou isso para a gente, eu adoro essa frase, o óbvio só é óbvio quando é dito. Nem sempre as pessoas sabem o que você sabe, né? Então é muito importante comunicar. Como diz o Johnson Fonseca, não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Então se você está fazendo uma mudança na empresa grande, comunica para toda a equipe. Se você está fazendo um curso novo, comunica para toda a equipe, para todos os seus clientes. Se você está fazendo uma reforma, comunica para todo mundo também, né? Comunicação é a chave do sucesso de qualquer tipo de empresa, independente se é laboratório de prótese ou qualquer outra coisa. Não adianta nada você ter um grande produto se você não comunicar da forma correta. Correto, Michele?
Corretíssimo! Olha aqui, pessoal, uma coisa importante da comunicação também é absorver, né? E eu aqui tô sempre com esses profissionais que eu já falei abertamente que são todos meus mentores, né? Também anotei aqui, tá? Tudo que eu achei muito importante nessa live. E uma coisa que eu tenho aqui comigo, uma frase, né? Assim como a Elaine deixou frase, também quero deixar use a comunicação como uma estratégia de gestão. É importante para o líder? É importante para a equipe. Muitas vezes o líder quer esperar estar materializado para passar aquilo para o time, né? E às vezes a gente está vivendo uma super experiência, igual é a consultoria, né? O líder está passando por uma consultoria, está sempre aqui conosco, e de repente os colaboradores não estão sabendo que a empresa está passando por uma consultoria. Quantas vezes na pesquisa de clima, depois de 4 meses atendendo um cliente, eu e Elaine vamos fazer a pesquisa. E aí, você já ouviu falar da K2Go aqui na sua empresa? Não, não vi não, o líder não me falou. Então, o líder, pessoal, uma coisa muito importante é que esse nome é muito forte e ele é criado, né? Esse líder, esse exemplo, ele precisa ensinar e educar outros a serem líderes. Ele não pode guardar aquele conhecimento só para ele. Então, é importante a gente repassar, alinhar com a equipe semanalmente, diariamente, um segredo de sucesso aqui na K2Go, mesmo estando distantes fisicamente, a gente está muito próximo. E essa proximidade, ela precisa de ferramentas, que é uma coisa que o Thiago falou ali atrás. Use ferramentas ao seu favor. Você vai se comunicar numa ferramenta que não te favorece, que não te beneficia? Não, se comunique nas ferramentas certas, ideais para o seu negócio. Hoje aqui na K2Go, o Thiago falou, Google, o que que a gente usa? Google Agenda. A gente usa o Trello, o WhatsApp. A gente usa o e-mail. A gente utiliza também todas as redes sociais para a gente estar juntos. A gente está sempre em contato. E várias vezes por ano também a gente se encontra presencialmente, né, pessoal? Porque esse contato humano transforma. E eu sempre falo com os meus clientes. Às vezes eles falam assim, nossa, meu espaço não é tão bonito, Michelle. Eu não consegui deixar tudo do jeitinho que eu queria, então eu tenho vergonha de mostrar. O capricho é fazer o melhor com o que você tem. A gente aqui na K2Go hoje, nós criamos em nossos home offices, né, uma estrutura para a gente atender os nossos clientes. E eu sempre que eu chego no laboratório, quando eu ouço essa frase, ah, aqui não está ainda do jeito que eu queria, eu falo, se eu tivesse uma estrutura dessa para K2Go estar ali juntas todos os dias, o que a gente estaria fazendo hoje, né? Como que a gente conseguiria revolucionar a nossa comunicação? Então, capriche com o que você tem. Se hoje você não consegue fazer do jeito que você sonha, faça o seu melhor com a sua estrutura. Michelle, eu não consigo deixar todo o meu espaço instagramável, né? Que o pessoal tá doido aí para deixar. Não precisa, gente. Tenha um espaço ali para fotografar. Tenha um espaço ali para receber o seu cliente, tenha um espaço para você tomar um bom café com a sua equipe. Se comunique. Né? Ontem até vi uma frase de uma amiga: quem não se comunica se trambica, né? Se estrambica, uma coisa assim. Como é que é
Essa
essa
era do
palavra?
Chacrinha. Essa era uma frase do. Essa do
Se
meu tempo.
estrumbica.
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 Estrumbica. Então é isso, gente. Se comuniquem, usem ferramentas ao seu favor. Utilize essa comunicação com pessoas assertivas, as pessoas que vocês buscam também, tem objetivos claros. E uma coisa que eu anotei aqui também, né, que enquanto o pessoal falou, é o tempo. Não adianta a gente querer conversar com alguém no momento que ele está concentrado, no momento de criatividade, produção, técnico. Eu conheço, eu tenho vários amigos técnicos, quando eles estão ali aplicando, chegar ali do lado e já querer se comunicar, não é o melhor formato. Agendem horários, marquem na agenda, coloquem notificações, se organizem para fazer isso de forma profissional e planejada, assim como no marketing, tá bom? Aqui na K2Go, vocês acham que qualquer hora do dia a gente consegue se comunicar entre nós? Tem reunião marcada na agenda e se desmarcar, assim, tem vezes que pode, né, pessoal? Mas nem sempre é possível desmarcar também, porque tem coisas que são urgentes, importantes, essenciais. Não deixe para depois se comunicar. Então, essa é minha dica.
Uma coisa que eu vou dizer para quem é líder: você que escolheu ser líder, você não tem o direito de estar desmotivado, viu, líder? Tem muito líder que fala para mim, Elaine, eu tô desmotivado. Você que escolheu a liderança, você que escolheu ser um gestor, você não tem direito de estar desmotivado. Você é a fonte da inspiração dessas pessoas que estão do seu lado. Se o líder, o gestor, estiver desmotivado, Imagina a hora que a gente vai falar com a equipe, como é que tá a equipe, né? Então, você é a fonte da inspiração, né? Nós temos alguns comportamentos, nós temos alguns tipos de comportamentos que formam o nosso caráter, né? Isso faz parte de todos os seres humanos. Mas uma frase final que eu gostaria muito de deixar para vocês: não deixe que o seu temperamento determine o seu comportamento. Porque existem pessoas ao nosso redor e o tempo todo eu estou inspirando alguém, o meu comportamento inspira alguém, o jeito que eu falo inspira alguém, de repente o jeito que eu me visto inspira alguém, então eu, o tempo todo estou inspirando, porque esse é o meu propósito, né? E qual que é o seu propósito? É entregar sorriso, é devolver autoestima, então não pode estar desmotivado. Imagina um artista sentado ali, né, fazendo sua arte, criando, né, o seu melhor, devolvendo a arte do sorriso, porque sorrir também é uma arte, e está desmotivado, né? Então eu sempre falo, para quem escolheu ser líder, não pode estar desmotivado, né? E que o nosso temperamento que não defina o nosso comportamento, que a gente aprenda, né, ter um pouquinho mais de empatia, entender um pouquinho mais o mapa mental das pessoas. As pessoas pensam diferente, sim. De repente eu estou vendo algo que o outro não está vendo, e isso é comum e vai acontecer sempre, né? Então alinhe expectativas, porque vai ser a única forma também que nós temos, né, vocês terão de multiplicar os seus talentos. É ensinando, é delegando, é orientando. Então acredito que é isso. E da minha parte é isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez aí. Adoro participar do podcast. Um beijo para todos.
Daniela Mulatti, repete a frase. Obrigado, Daniela, está na consultoria conosco. Não deixe que o seu temperamento interfira no seu comportamento. Por exemplo, eu tenho meus toques de virginiano. Se eu for exigir que todo mundo passe camisa, né, Tiago? Quando a gente fica junto no Airbnb, aí eu vou ter uma expectativa frustrada. Tá bom, gente? Então é isso aí. Não deixe que o seu temperamento, eu adorei a frase, Elaine, interfira no seu comportamento.
É isso aí, pessoal. Quem tem boca vai a Roma. Muito obrigado e um abraço.
Gratidão, gente. Um abraço. Até a próxima.
Valeu.
Um abraço.